depois de uma semana inteira sem Gravidade Podcast, vocês estavam aí já, que eu tô ligado, em abstinência, já tá todo mundo em crise, tremendo porque não tiveram na semana passada, mas não se preocupem. Aqui estamos nós de volta, firmes e fortes, com escudo na mão e uma espada na outra, né não, Igor?
Exatamente, defendendo o entretenimento da família brasileira.
É, e falando em família, hoje a gente trouxe aqui a família do Sem Gravidade pra falar de um tema muito maneiro que a gente já vocês já sabem qual é na capa do episódio, mas a gente gosta de fazer um mistério que não é mistério aqui no começo, né? Não sei nem porquê.
Estamos aqui com o Marfinha, nosso querido interlocutor do Sem Gravidade, de tantas vezes que está aqui conosco, e é sempre um prazer recebê-lo.
E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Estou muito feliz de estar no Sem Gravidade aqui, o melhor e mais bem editado podcast da podosfera não lacradora aí, né, Léo?
É isso aí, cara. Valeu pelo complemento aí. Eu agradeço mesmo. E aí, mas olha só, antes da gente começar a conversa, no nosso tema central, a gente sempre dá uma aquecida aqui na voz pra coisa começar já engatilhada, né, cara? E aí eu falo, Igor.
Diga.
Cara, como é que foi a tua festa de formatura, meu amigo?
Cara, minha festa de formatura... O que acontece? Eu vim de uma instituição religiosa chamada Escola Adventista, né? E a Escola Adventista, ela fez a formatura convencional, só que ela não queria fazer festa, né? Ela falou assim, são adolescentes, né? A igreja é escola religiosa, confessional, não vamos colocar os meninos pra beber nem nada, que é o que acontece em formatura, né? Só que aí, cara, a gente fez uma festa paralela, dentro da comissão de formatura. E, cara, só foi loucura, assim, entendeu? Do início ao fim da festa. E você, teve a festa de formatura? Logo mais eu vou contar mais sobre a minha festa.
Ah, não, mas a minha foi uma maluquice. Porque, assim, na verdade, eu não fui pra minha formatura mesmo. Quando eu tava no segundo ano, eu resolvi que ia na festa de formatura da galera do terceiro ano, sacou? E fui, cara. E, bom, assim, no fim das contas foi uma festa legal, todo mundo se divertiu, mas aconteceu tanta coisa. Eu lembro que eu fui dormir na casa de um amigo meu depois da festa, sabe? E esse meu amigo, ele tinha um prédio que não tava concluído ainda, entende? Eles estavam construindo. E aí, beleza, o prédio tava em construção, tinha um quarto que era do tamanho de um apartamento que tava lá, saca? O bicho falou, pode dormir aí, é todo seu e tal. E fui. Só que aí, no meio da noite, velho, tô lá eu dormindo, tudo apagado e tal, eu sinto a parada mexendo no meu ombro, saca? Cara, tinha uma baratona andando em mim, bicho. Eu dei um giro com o braço que meu ombro deslocou, sacou?
Cara, e é engraçado que eu tenho uma história parecida no dia da festa de formatura. Só que em vez de barata, foi um morcego, velho, né?
Meu Deus do céu.
Porque assim, o que acontece nessa festa? Sabe que adolescente nunca teve contato com álcool, fez 18 anos, é bebê. E eu lembro que todo mundo bebeu naquele dia e tal. E a gente foi dormir num apartamento de um amigo nosso. E quando a gente chegou lá, tava todo mundo muito cansado. Porque a gente teve a festa, teve o pós-festa, ainda fomos dar um rolê. A gente chegou tipo assim, umas 4 horas, 5 horas da manhã, né? E eu lembro que meu amigo foi, sacou a camisa, né? Eram 4 amigos. E aí falou assim, não, cara, vou dormir, tô com calor. E aí tinha uns colchãozinhos assim, né? E ele deitou. E o bicho é brancão, velho. Aí do nada, quem já viu o morcego sabe como é que é. Do nada, quando o morcego, ele foi pras costas do cara, ele bateu nas costas dele e fez o símbolo do Batman, entendeu? Abriu as asas. Aí eu virei meio tonto, assim, eu olhei aquela merda lá, o bicho brancão com um negócio preto nas costas fora. E eu virei assim, Vandy, vou falar assim, né? Não vou falar o nome do cara aqui, Vandy, tem alguma coisa nas suas costas ali. Igor, vai dormir. Aí eu, não, Vandy, tem alguma coisa nas suas costas. Igor, vai dormir, eu tô cansado. Vandy, tem algumas coisas nas suas costas. Igor, para de mexer o saco, eu quero dormir, cara. Aí eu falei, tá bom então, mano. Aí eu acho que... Nessa hora o morcego deu uma picada, não sei. O bicho assim, tá porra, não chega. Começou aquela quebradeira. A gente procurou o morcego, a mãe do bicho acordou, a mãe dele chegou assim, falou assim, não falou com a gente, só chegou nele e falou assim, pro filho, o dono da casa, né? O que que esses meninos tomaram? Aí a gente nem tem o morcego, a gente não achamos o morcego. Aí quando a gente tava saindo, que ligou a luz, né? Aí o morcego, quando ligou a luz, ele se encolheu todinho, né? Ficou só uma bolinha preta, assim. Aí a gente achou o morcego.
Cara, e você, Mafinha, tem uma história dessas aí, cara?
Tenho sim. O meu pai, cara, a gente quando eu nasci, o meu pai resolveu ir morar no sítio, né? Ali no interior de Antonina, né? E aí a gente tinha um sítio ali em Guaraqueçaba, ali perto do Superagui, cara. É um lugar, assim, que é a Mata Atlântica Virgem ainda, um dos pouquíssimos lugares do Brasil que tem isso aí, né? E a gente morava numa casinha lá, água do poço, não tinha luz elétrica, era bem, né? Eu era bebê.
Era uma casa,
tipo isso. E não tinha forro mesmo, os morcegos dormiam dentro de casa, mas aí até aí tudo bem, né, cara? Cara, mas aí um dia, minha mãe conta essa história, né? O meu pai escutou um barulho assim, cara, e foi ver o que que era, né? Aí já pegou a garrucha dele, né? Aí pegou a garrucha, olhou assim, de repente tinha o chapéu dele, tava no chão e o chapéu tava se mexendo, né? Sozinho. Aí, caralho, meu pai era muito cagão pra fantasma, essas coisas, né, cara? E aí, ele, puta que pariu, tem uma assombração aqui. E aí começou a dar tiro pra cima, cara.
Não, pera aí, meu filho, você tá queimando a largada, pô, calma.
Mas eu não tô contando da assombração, eu tô contando dos bichos, calma, já vou te terminar de contar. Aí, cara, ele foi olhar o chapéu, era uma perereca, cara, aí meu pai tinha pavor de perereca, e a perereca grudou na cara dele, velho. E aí o velho dava tiro pra cima com a gaúcha, com a perereca grudada, e minha mãe não conseguia chegar perto dele pra pegar a perereca na cara dele. Puta que pariu, velho, foi sinistro, minha mãe falou. Ele tinha um pavor de perereca, cara, porque a perereca ela gruda mesmo, velho.
O ataque da perereca, né?
E ela é gelada, cara, é terrível. Porra,
que... É. Cara, tanto de piada de duplo sentido dá pra fazer aqui.
Pois é.
Mas já que você não tem história de formatura, cara, não tem problema não. Eu tenho mais uma, mas eu não sei se eu conto aqui não. Aquela história que eu tava falando antes do episódio.
Não, vai.
Vocês acham que cabe aqui?
Pode falar.
Eu tenho história de formatura também. Eu tenho. Não, a história de formatura é o clássico de sempre. A gente foi na formatura da minha prima se formou em Direito, né, e aí todo mundo, né, bebeu demais, né, passou da conta. E eu tenho uma prima minha que era muito mais velha, assim, ela tá com 60 e poucos anos já, né, e ela tava lá, né, cara, solteirona, né, ela é defensora pública, e ela toma umas biritas, assim, ela fica loucaça, né, cara. E, cara, sem chance, os caras... Eu tava passando pelo salão, daqui a pouco eu vejo a minha prima, que é idosa, né, cara, ela já era idosa, né, aquele tempo, pegando um piá de 18 anos, assim, sei lá, cara, dando uns beijos na boca, assim, sabe? Você lembra aquela velha da dentadura que apareceu no Twitter esses dias? Então, era tipo ela. Tirou a dentadura, colocou no copo de Red Bull com Black Label e só no...
Posso te falar uma coisa, velho? Eu já fui esse cara. Eu já fui esse cara aí, mafia.
Olha aí, revelações.
Então, ó, não conta pra ninguém.
Se o papo for pra quem já ficou com mulher mais velha, bora lá, então.
É. Não, pô, calma aí.
Tá cheio.
Ixi. Ei, tipo, cara, não, pera aí, vamos parar esse papo. Vamos parar esse papo aqui pra não dar de volta.
Não, e você sabe que a localidade onde nós três nascemos é conhecida como a terra das senhoras solteiras, né?
Eita, nós.
Não, peraí. A gente já esquentou o papo aqui. Esse episódio aí, ô Igor, pode anotar. A gente vai fazer um só sobre isso daí, cara.
Bora lá.
Mas por hoje, vamos só subir a música e tocar esse papo pra não dar de volta.
Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje contaremos histórias assombradas. Vem com a gente nessa conversa assustadora.
Hello, gamers! Não, pera. Programa errado, não é isso não. Aqui ainda não é programa de videogame, nem perto disso. E será que a gente vai ser um dia, Igor?
Sei não, por mais que eu goste bastante, né, da área, como consumidor. Mas não é a minha expertise, não.
Teu negócio é só gastar dinheiro, não é fazer dinheiro com esse negócio, não, é?
Ah, é a minha parte de entretenimento, né? É que nem quando chegou amigos aqui em casa e os caras querem ficar num papo muito intelectualizado, aí eu já fico puto logo, porque eu gosto. Né, mas já trabalho com isso, então quando vejo meus amigos eu quero falar besteira. Do mesmo jeito o jogo, né? Não quero tornar isso um trabalho.
É tipo aquela coisa, né? Se você começar a trabalhar com teu hobby, você acaba destruindo o hobby, né?
Não, é. E também assim, é porque eu acho que cada coisa tem o seu momento, né? Eu acho que todo mundo precisa de um escapismo na vida, e o videogame é o meu escapismo, né? Onde eu me alieno, escapo e fujo do mundo.
É isso, videogame, até uma certa dose é bom, cara, não é ruim não. Tipo, eu meu inglês todo, metade, bem mais da metade do meu inglês veio do videogame, traduzindo esses jogos antigos.
Eu fazia muito esse exercício, né? Aí eu parei, né? Depois as coisas ficaram mais fáceis hoje em dia.
Duolingo.
É, antigamente você tinha que realmente traduzir ali, né, os jogos, aí hoje ficou mais tranquilo.
Pois é, mas olha só, a gente... O pior é que a galera agora vai ficar achando que a gente vai virar canal de gamer mesmo, né? Que a gente tá jogando verde aí. Ah, gente, se vocês soubessem que isso aqui tudo é aleatório, o pensamento vem na hora da gravação, tem nada planejado.
Não, mas se bem que aqui, o Assassin's Creed, eu tenho vontade de fazer algum dia um episódio sobre a saga. Eu acho super interessante, e inclusive já pensei em transformar numa disciplina agora nesse novo ensino médio.
Olha aí.
Sim, cara, eles trabalham muita história, né? História, filosofia, sociologia nesses jogos.
É, faz muito tempo que eu não jogo um Assassin's Creed, porque, pra falar a verdade, fiquei meio enjoado, entendeu?
Uhum.
Hoje em dia eu jogo as coisas, é tão focado, sabe? Tem um ou dois jogos por ano que me interessam, e o restante eu só vou deixando de lado. Ó, eu te falei acho que há uns dois meses, não, foi mais, foi uns três meses atrás eu te falei que eu comprei o último Call of Duty, né? O Call of Duty Guerra Fria.
Uhum.
Sabe quantas vezes eu joguei o jogo?
Quantos?
Uma, velho. Torrei uma grana no jogo, liguei ele, fiz a primeira missão, desliguei, nunca mais achei tempo, velho.
É, cara, eu tenho essas paradas assim, eu gosto muito desses jogos online que você não precisa ficar upando no jogo, sabe?
Uhum.
Tipo, tem dois jogos que eu jogo hoje em dia, inclusive ganhei um campeonato ontem. É, rapaz...
Um
campeonato
aí,
do meu, dentro, né? do meu clã, foi transmitido em live, né? Depois eu vou divulgar o nome da minha líder lá de clã. Mas assim, só jogo dois jogos mesmo pra passar o tempo hoje em dia, que é Boruto, né? É Ninja Strike e GTA V online. GTA V online é massa, cara. É só psicopata.
Uma amiga minha tava reclamando um dia desses que pegou o filho dela jogando... Era um filho de 10, 12 anos, jogando GTA online. Aquilo ali não presta pra criança não, cara.
Não, GTA online é da hora demais, você passa muita raiva, cara, porque GTA online ele é aquele jogo que, tipo assim, outro cara vê você, do nada te mata, assim, saca? Você acabou de fazer a missão junto com o cara, velho, é muito engraçado isso. Termina a missão, aí todos vocês aparecem no mesmo local, né? É, vocês voltam pro mapa, né, online, no mesmo local. Aí, do nada, um olha pra cara do outro e começa a dar tiro. Eu gosto, mano, não faz sentido nenhum isso aqui.
Anarquia total, cara. Mas olha só.
Total.
A gente grava esse pedaço aqui só pra falar do que tá vindo por aí, do que já foi ou do que vai ser, né?
Exatamente.
E a gente pode falar... Será que a gente já pode falar aquela novidade? Tá bem próximo de ficar pronto, hein?
Vamos aguentar, vamos aguardar um pouquinho, vamos aguardar um pouquinho.
Beleza, ó, já falo aí pra galera. Não sou eu que tô segurando, hein? Joguei a batata na mão do Igor agora. Mas eu acho que faz bem segurar mesmo, cara. É bom que tem você aqui pra segurar a onda, porque se fosse por mim, eu sou boca aberta mesmo, já tinha falado, era tudo.
Vou aguentar um pouquinho que a gente solta pra não queimar largado.
Tá bom, não, beleza. Concordo contigo. Mas olha só, a gente tem que falar pro povo o que já tem, né? A gente tem, por exemplo, as nossas contas no Twitter, que é o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc.
Também estamos disponíveis no Instagram através dos endereços @profigorph, @leosemgravidade e @semgravidadepodcast.
Temos também o Facebook, que é o facebook.com/semgravidadepodcast. E Igor, eu não sei se você tá sabendo, mas parece que vai ter ferramenta nova no Facebook só pra podcast. Tá sabendo isso aí?
Não, não sabia não, e já vamos estar lá.
Pois é, cara. Eu acho que a gente vai ter que arranjar um tempo, não sei de onde, pra conseguir gerenciar direito mais uma funcionalidade de rede social, né?
É, eu ia falar mal da plataforma agora, mas deixa quieto.
Não, eu posso falar mal. Posso falar mal?
Não.
Eu gosto de falar mal.
Porque como não estamos lá ainda, o Facebook ele tá fazendo de tudo pra tentar se reviver, né? Porque tá morrendo.
É. Mas, enfim, dá muito pano pra manga essa conversa, mas eu acho que o problema do Facebook é que já tem coisa demais lá, velho. O aplicativo faz mil e uma coisa, você não sabe. Ó, outro dia, eu fui reviver minha conta do Facebook, a pessoal, né? E não consegui trocar o tema pro escuro, porque era opção demais, velho.
Mas eu acho engraçado, qual a parada? É, o Facebook, ele tomou de assalto o Orkut, e, eu falo no Brasil, né? No mundo todo foi, né, em outras plataformas nanicas. Mas assim, porque ele tinha a questão do senso de comunidade, né? O Orkut, ele tinha muito senso de comunidade. Eu lembro que quando eu entrava no Orkut, eu passava horas, cara. Porque você conseguia entrar em vários grupos e tal, dinamizar. O Facebook, ele meio que perdeu isso, entendeu? Não sei se é pelo excesso de regras, né? Todo jeito, eu não vou ficar falando muito mal não, porque logo estaremos lá.
Pois é. Aí a gente vai chegar, já sendo expulso, né? Tá falando mal, cara?
Mas é isso. E também estamos disponíveis, Léo, no YouTube, através do endereço youtube.com/semgravidadepodcast, ou só você procurar Sem Gravidade Podcast na barra de pesquisa.
É isso mesmo, mas não para por aí. A gente tem o nosso site, que é uma maravilha. Se você não acessou ainda, vai lá, dá uma chance, dá uma page view pra gente, né? Que atualmente não rende nada, mas quem sabe no futuro. Então vai lá, gente. A gente fez com carinho, a gente fez com muita devoção, né? Botamos nosso trabalho ali, então custa nada. Dá uma acessada lá.
Pois é, e também temos agora, não agora, né, de muito tempo, a nossa caneca através do site estampei.com.br/semgravidade. Você pode utilizar ela para beber o líquido que bem entender, pois a caneca vai ser sua propriedade privada. Ou faça que nem eu, hipócrita, né, que tive uma disputa com o Léo entre suco de laranja e café, e agora na minha nova dieta, que está dando muito certo por acaso, eu estou tomando suco na caneca.
Oh, mas depois eu revivendo a polêmica.
Mas é sério, e a dieta tá dando muito certo, né? Eu tomo um suco com redução de açúcares, né? E depois de terminar o suco, vou lá, passo uma água e tomo meu café.
Ah, mas olha aí, ó. Você só aderiu a um, mas não abandonou o outro, né?
Café, jamais, cara, jamais. Café dá vontade de aplicar até na veia.
Ah, tudo bem, cara. Eu te apoio até mesmo na minha derrota aí. Derrota vergonhosa. Tomei um couro, ninguém quis saber de suco de laranja. E por fim, nós temos ainda as nossas rádios. A gente tá na troisfm.com toda quarta-feira às 8 da noite. No dia seguinte, a gente tá lá também às 8 da manhã. E não é só isso, a gente tem também a shockwaveradio.com.br, e a gente tá lá toda quinta-feira, 4 da tarde. Vão lá dar uma conferida, que a qualidade da transmissão é excelente.
E é isso, Léo. Sem revelar o meu local de residência, né? Mas eu estou aqui já preparando meus cachorros pra adentrar a mata, cara.
Cara, eu tenho uma novidade. Eu ganhei um dog, bicho.
Ganhou?
Ganhei. Mas eu vou deixar isso daí pra entrada do próximo episódio. Eu conto essa história aí, porque agora tá na hora do quê?
Sobe a música.
Em uma noite bem sombria, com um clima bem pesado, a gente começa esse episódio pra falar de história de terror, minha gente. Já pode começar a se sentir arrepiado aí, que hoje promete.
Não, o bicho já começa rindo aí.
Eu não consigo,
perde,
cara.
Perde toda a credibilidade.
Eu não consigo fazer uma cara séria falando dessas paradas.
E pior que pra mim também, eu sou aquele tipo de cara que eu vejo graça no trash, entendeu? Quando eu vejo filme trash, eu começo a rir, velho, porque...
Não, então vamos lá. Vamos começar logo esse negócio com essas histórias de terror que a gente tem aqui. Será que é de terror mesmo? Será que é só galhofada? Mas vamos ver com quem que a gente começa. Vou jogar uma moedinha aqui e a moedinha deu na minha cabeça. Mafinha, nos fale aí uma história de terror, velho. Hoje a gente quer ficar com medo.
Cara, não tenho uma história de terror exatamente, mas eu tenho uma história que é pra contar da minha tia, quando ela morreu, né, cara? A minha tia, ela era uma fumante inveterada, né, cara? Começou a fumar com 13 anos, né? Lá na década de 40, né, cara? E ela fumou...
Uma pessoa normal?
É. Dessa época aí era o kit básico, né? E aí, cara, ela fumou a vida toda dela, cara. E aí ela foi pro hospital, né? E aí, porra, ela ficou... Os caras não deixavam ela fumar no hospital, né, claro. E aí, porra, coitada, imagina, cara, ela morreu com 80 anos, né, cara? A vida toda fumando daí. Aí ela falou assim pra minha prima, e falou assim, Leila, é o seguinte, se eu morrer, você me coloca uma carteira de cigarro no caixão, viu? Aí a Leila, tá bom, tia, tá bom, pô, tu pode deixar. E ela morreu, né, cara? Ela morreu, e aí, beleza, a gente foi, tava rolando o velório, aí tava eu, minha tia, uma outra tia, a Leila, minha prima, e a minha mãe ali, né? Aí a Leila tava lá, falou assim, puta, a tia pediu pra eu colocar uma carteira de cigarro no caixão, mas eu não vou colocar a mão lá dentro, não, né? Não sei o quê. Aí a minha mãe, não, tem que colocar. Daí eu só olhando, né? Aquela história, aquela conversa ali. Falei, não, peraí, mas vocês vão colocar, mas como é que ela vai acender? Aí minha mãe, é verdade, né? Tem que colocar um isqueiro. É, alguém tem um isqueiro aí, cara. Aí começou um papo de maluco do caralho, assim, né? Aí eu falei, não, mas tem que deixar aberta a carteira, gente. Vocês vão colocar o negócio também, ela vai abrir como? É verdade, temos que abrir. Aí abriram a carteira de cigarro.
Meu Deus do céu.
E um papo de maluco. E aí colocaram, enterraram minha tia tá lá enterrada com uma carteira de cigarro aberta e o isqueiro lá.
Não, e o pior, é que eu tô vendo aí já o pessoal debatendo, mas e aí, a gente acende?
É, exatamente. Então, quer dizer, minha tia tava morta, né, cara? Que diferença que ia fazer você colocar uma carteira de cigarro? Até a carteira de cigarro tá entendo que são simbolismo, mas o isqueiro, cara, mas eu fiquei cutucando. O mais engraçado era o papo, assim, não, mas tem que colocar mesmo o isqueiro. Não, não, que isqueiro que? Não, tem que colocar, poxa, como é que ela vai acender? Como é que ela vai acender? Ela tá morta, caralho!
Eu te falo, velho, se acender, você ia fazer uma diferençazinha aí.
Porra!
Tipo, ao invés de ser um enterro, ia virar uma cremação.
O problema é acender.
Se na hora de enterrar a gente tiver uma fumacinha saindo, aí o bicho pegava pro meu lado, aí eu ficava nervoso mesmo.
Ixi, será que a véia...
Puta que pariu, né, coitada, que Deus o tenha, minha tia querida, eu amava muito ela. Mas é isso aí, cara, história de terror de verdade, assim, graças a Deus eu não... Eu tenho uma lembrança, agora vamos falar uma coisa realmente de terror, né? Eu tenho uma lembrança de infância. Essa história de infância a gente não sabe se aconteceu mesmo ou não é. Mas assim, eu morava em Curitiba ali, né, num baixo, chamado Campo Comprido, que era quase uma colônia ucraniana, né? E a gente tinha um mezanino, né? Lá embaixo, assim, era um bosque, eu morava quase uma chácara, né? Tinha um bosque e lá embaixo um mezanino. E, cara, aí meu pai era um cara velho, né? Meu pai me teve com 60 anos, então pra ele criança pra ele era um adulto pequeno, sabe? Era isso aí na cabeça dele. E, tipo, eu tinha que fazer tudo, né? Tinha que limpar as coisas dos cachorros, tinha que cortar grama, tudo que tinha que fazer essas coisas.
A visão medieval era isso aí.
Cara. É, não tinha, assim, não é que nem eu com o menino aqui que, puta, eu vou falar pra ele fazer uma coisa, a mãe dele já fica, não consegue fazer, porra.
Adolescente, que conceito.
É, não, exatamente. E aí, cara, mas eu me cagava de medo de atravessar o bosque e lá embaixo e apagar as luzes, né, cara? Porque o pessoal dos anos 80, né, que eu nasci nos 80, teve a magnífica ideia de dar uns brinquedos aterrorizantes pra gente nos anos 80, como, por exemplo, o Fofão, que era um cara deformado com o saco na cara, né? Tinha duas bolas na cara. Eu nunca entendi aquilo na minha vida. Com deadlock, né? Que porra é aquela, né? E além do Fofão, eles me deram um palhaço, cara, em tamanho gigante, tamanho de um adulto, tá ligado? Eu tinha um palhaço tamanho adulto que ficava no meu quarto, cara. E aí eu, tipo, com uma idade, eu falei, cara, eu quero esse palhaço longe de mim, né? E aí colocaram o palhaço e o Fofão lá no mezanino, né, lá embaixo. E ele ficava sentadinho numa cadeira. E lá vai eu, né, uma finha pequenininho, descendo as escadinhas, aquela, a floresta assobiando, né, já anoitecendo e tal. E eu tenho memória, eu não sei se isso aconteceu mesmo, só foi um medo infantil mesmo. Mas quando eu cheguei lá embaixo, cara, tava todos esses brinquedos, não conversando, mas falando, sabe? Um monte de gente falando e tal, lá embaixo. E, cara, foi um dos maiores medos que eu já senti na minha vida, cara. E eu tive que, mesmo assim, apagar a luz, porque se eu não apagasse a luz, eu tinha muito mais medo da cinta do meu pai do que os fantasmas, né, cara? E, cara, mas foi traumatizante, porque eu, puta que pariu, fiquei com muito medo. Essa foi uma das histórias que eu tenho de terror, assim, assim. Porque assim, eu sempre fui muito cagão pra fantasma. Tanto que antes meu pai morreu, eu falava assim, ó, se o senhor morrer, pai, não vai me voltar aí pra me falar que eu não, que, não quis ir pra apanhar, ai, filho, eu vim aqui, falei, sabe? Não vem com esse aí negócio, não.
Não vem ser mufado,
é, pra cima de não, mim, né? Não vem com esse negócio. Eu, pra minha mãe, eu falo a mesma coisa, assim, ó, se a senhora falecer, fica lá, vai fazer as suas coisas, me deixa aqui, não vem com essa, não. Porque, porra, né, cara, eu morro de medo de fantasma, cara, eu me cago. Tanto que quando eu fui pra essa casa nova que eu tô agora, eu já falei pra mulher, falei assim, ó, mulher, veja se alguém morreu na casa. Primeira coisa que você tem que perguntar pra corretora, pergunta isso pra ela. Porque você vai pegar uma casa nova, você não sabe o que aconteceu, né, em casa nova, né.
Pô, Mafinha, posso te desesperar um pouquinho aí, cara? Tu acha que o corretor vai falar que morreu, né? Tu acha?
Uma coisa é perguntar, mas eu acho que tem uma lei que ele, se você perguntar, ele tem que responder, né? Você vê que no Brasil não lei, né?
É, essa aí é a lei que não pegou, não, velho.
É. Então, assim, eu tenho bastante medo de fazer. Ah, lembrei de outra história também. Posso contar rapidinho?
Não. Pera aí. Você segura ela aí pra próxima rodada.
Tá bom, então. Pode ir.
Beleza. Vai lá, Igor. Toca essa conversa, cara. O que você tem pra contar?
Cara, vamos lá. História assombrada. Tem muita história porque eu vim de igreja, né? Mas eu não vou contar uma história de igreja e também vou dar uma mudada aqui nos personagens porque o papai não quer processo pra ele, certo? Então, bora lá. Então, eu trabalhei durante um tempo em uma determinada empresa. E eu sou um cara que eu sou muito cético e ao mesmo tempo muito espiritualista. Como assim? Eu realmente acredito em um mundo espiritual, né? Mas também sou bem pascaliano. Eu acho que tudo na vida você tem que julgar de acordo com os critérios que você estabelece. Então, dito isso, acredito no mundo espiritual, mas também sou um pouco cético, certo? Então, na empresa tinha uma moça novata, né? E ela ficava me olhando o tempo todo, cara. Me olhando o tempo todo. Até o momento eu olhei assim, acho que essa mulher quer, velho. E o tempo todo me olhando. E toda vez que eu ia falar com ela, ela soltava essa risada bem aqui, ó.
De verdade. Você ia falar com a mulher, eu falei,
não só quando eu falava com ela, mas quando eu tava discursando. Não tô zoando. É, e eu começava a falar alguma coisa ali na empresa, e eu sempre tinha essa tarefa de dar palestra. Então quando eu começava a palestrar, no meio da palestra ela começava... Desse jeito. E aí eu comecei a olhar assim, mano, isso aqui tá errado, bicho, isso aqui é demônio, entendeu? É o capeta. Quando eu levantava, eu tô mudando algumas questões, viu, mas é real a história. E quando eu levantava, ela ficava me olhando, quando eu levantava pra ir no banheiro, ela levantava pra ir junto. Aí o que que eu fazia? Ah, esqueci a água, voltava, entendeu? Um cacete que eu vou no banheiro junto com essa doida, entendeu?
Desviando do capeta, né?
Mano, aí teve um dia que teve uma determinada ocasião, festa de final de ano, e o pessoal faz aquela oração do Pai Nosso, né, e tal, pra celebrar todas as religiões, né, e não excluir ninguém. E nisso ela ficou do meu lado, né, e falou, não, dá as mãos e tal, e eu dei a mão. E ela ficou com o olho aberto, olhando pra minha cara, a oração do Pai Nosso todinha, cara, e apertando minha mão. E na minha cabeça só vi uma coisa, olha, não bate em mulher, mas se apertar de novo vai ser dois socos na cara. Na minha cabeça...
É, isso, adolescente. Que bravo é esse, velho?
Não, mas tu tá com demônio, pra mim não tem essa não, irmão, entendeu? Pode ser capeta, pode ser espírito, pode ser espírito de outra vida. Apareceu na minha frente, é porrada. É a única defesa que eu sei no momento, né? E eu tava, velho, eu tava com cagaço, assombrado mesmo, assim, sabe? Mano, na minha cabeça, assim, aquilo ali é espírito, possuiu a bichinha e, sei lá, quer me matar. Só que aí, cara, aí veio o lado racional. Começaram a fazer indicações dentro da empresa que talvez, e eu ali conversando com as pessoas, né, que talvez podia ser um problema psicológico, tá? Dito e feito, ela foi no psicólogo e descobriu que ali tinha um transtorno, né? A bichinha começou a tomar medicação e até hoje conversamos tranquilamente e eu perdi o medo da parada.
Ok, pelo menos teve um final feliz, né? Não teve nenhuma pessoa agredida, né? O diabo foi exorcizado pelo remedinho.
Morrendo de medo, mas a curiosidade foi mais forte e aí eu fui chegando bem perto. Foi aí que eu vi a coisa.
Então, Igor, mas eu também tenho uma história, cara. E essa história é uma história de trauma. Envolve, não envolve exatamente fantasma, mas envolve muito trauma e muito susto. Então eu vou contar ela por aqui, beleza?
Diga lá.
Cara, Mafinha, imagina só isso daqui. Nenhum de vocês é sonâmbulo, não, né?
Não, não, graças a Deus.
Não, mas tem eu tenho uma galera aí da minha família que é. E é engraçado, porque eu peço pra ele, tipo assim, eu chego no meu primo e falo assim, ele tá dormindo, cara, acorda aí, entra debaixo da mesa. Ele entra debaixo da mesa mesmo, entendeu?
É mesmo?
Pega ali na chave. Ele pega na chave, sim, o cara faz tudo que a gente manda quando ele tá nesse entressono, assim.
É, eu não sou desse tipo, não. Eu tive só um episódio mesmo, só um já tá de boa, já foi o suficiente por uma vida.
Um que você sabe.
Ok, é justo, mesmo que eu saiba, mas por mim já tá bom.
Vai que o Léo, toda hora, 2 horas da manhã, ele sai de casa, aí ele volta, ele tem um segundo emprego que ele faz quando tá dormindo aí, é torneiro mecânico, né?
Não, hoje em dia é só comprar fralda, cara. Sair de meia-noite é pra comprar fralda. É meu sonambulismo atual.
Tá certo.
Aí olha só, imagina assim, tô eu lá dormindo na minha cama, tranquilo, de boa, e aí eu levantei no meio da noite, né, e fui pro quarto do lado, cara. E dormi lá na cama do quarto do lado. E, assim, não vi nada disso, cara. Eu não faço ideia como eu fui parar na cama do quarto do lado. Simplesmente fui pra lá. E aí, eu acordo no meio da noite, achando tudo meio esquisito assim, porque, primeiro, tava tudo um breu total, sabe? Aquele blackout que você não consegue enxergar nada. Não sei se você já tiveram essa sensação de estar num quarto que tá tudo escuro, escuro mesmo.
Sim, uhum. Sim, sim.
Aí, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi, pronto, lascou, fiquei cego. Nessas horas, você só pensa o pior, né? Sendo adolescente ainda, tinha o quê? Uns 12 anos na época, é só isso que veio na tua cabeça. Pronto, fiquei cego. Beleza. Aí a segunda coisa que eu percebo, a cama que eu tava era mais fofinha, cara. Que assim, eu como venho de uma família muito abastada, né? A minha cama era tipo aquele nível de conforto de um pau de arara, saca?
Acostumado a dormir em cimento, né, Léo?
Pois é, cara. Algo entre um cimento e três toras de árvore juntado com umas palhas em cima. Não era tão assim, não. Só tô exagerando. Era dura. E aí, cara, eu vi assim que a cama era um pouquinho mais confortável, sabe? Mais molinho, assim. Dava até gosto pra coluna. E daí já achei estranho também, né? E assim, percebi também, né, pelo lugar ali, que a cama era um pouquinho maior. Aí eu achei esquisito, velho. Como é que eu vim parar aqui? Né? E por que que eu tô cego? E aí, veio o surto seguinte, cara. Pra completar, eu resolvi esticar minha mão pro lado, sabe assim, meio que no reflexo? Pra Sim. saber o que tem lá, tipo, onde é que eu tô, tateando assim pro lado. E aí, eu encostei em alguém, velho. Tipo, tinha alguém do meu lado, velho. Pensei, pronto, fui sequestrado, tô cego, uma cama molinha. Que negócio é esse daqui? Velho, eu dei um berro que deve ter ecoado na quadra inteira, sabe? Eu devo ter acordado toda a vizinhança. Não foi bonito assim, né? Porque o berro de desespero não é bonitinho assim.
É, não, né? Mas esse também não tá bonito não, pode ficar tranquilo.
Se esse não tá bonito, imagine como foi na hora. Cara, eu sei que a minha mãe acordou num pulo, velho. Tipo, eu acordei no meio da noite, fui pro quarto da minha mãe, dormi, acordei desesperado dando um berro no ouvido dela. Pense no desespero da mulher.
Mas esse negócio de dormir assim, de você dormir num local e acordar no outro, só acontecia comigo na época da infância mesmo.
Ah, mas com crianças isso é muito comum, né? Porque você dorme no sofá, aí teu pai, tua mãe te pega, te coloca na cama e aí você acorda lá. Mas assim, quando é criança é mais de boa.
É, o problema é quando você é adulto, né, Léo?
Não, mas essa época eu tinha uns 12 anos, entendeu? Ninguém mais me carregava, velho. Com 12 anos ninguém te carrega mais, já é grande. E aí eu acordei em outro lugar dando um berro no ouvido da minha mãe. E essa história não é nenhum trauma pra mim, cara. É pra ela, né?
Certeza.
Mas e aí, Mafinha? Você falou que você tem uma história também, né?
Cara, eu tenho uma história assim também. Não é de assombração, né? Mas é de cemitério. Então tá chegando perto, né? Meu pai é de uma cidade chamada Antunina, lá no litoral do Paraná, né? Uma cidade... Ela lembra um pouquinho Petrópolis, assim, aquelas cidades meio com arquitetura do século XIX, sabe? O pessoal meio que parou no tempo lá, né?
Mas eu te falo que é bonito, viu?
Mas...
Aquele chão de paralelepípedo, né?
É, tudo paralelepípedo, né?
A melhor parte dessas cidades, cara, é aquele cheirinho de bosta de cavalo, sacola?
Delícia, maravilhoso. aí quando faz sol, seca a bosta de cavalo e vira um pó que você fica respirando aí o pó de bosta de cavalo pra cima e pra baixo.
Você vê as partículas verdinhas flutuando no ar, flutuando, é uma maravilha.
É uma maravilha, isso aí é uma beleza. E aí, meu pai, ele me teve muito velho, né, já com 60 anos, e o pai dele também teve ele muito velho, né. Então, assim, o meu avô nasceu no século XIX, né, e aí todo mundo da família do meu pai era, tipo, muito velho. E ele ia no cemitério, né, nos finados, levava a gente, carregava eu também, né, pra ver lá o... Na verdade, assim, não era pra ver os mortos, meu pai não tava nem aí pra isso, né. Ele ia lá pra encontrar os amigos dele, né, os amigos velhos dele também. Ano que vem você tá aí, né, o cara é, tá aí. O papo deles era esse, né, passou o papo de velho. E eu ficava passeando pelo cemitério enquanto isso ali, criança, né, cara, olhando pra cima e pra baixo. Eu gostava de ver os túmulos velhos ali, com aquelas fotos antigas e tal. E, cara, nesse cemitério tem uma cerejeira muito velha também, muito grande, que ela foi plantada ali do lado do cemitério. Então, a cerejeira tem uns 100 anos também, né, cara, gigantesca, assim, né. E ela dá umas cerejas gigantescas, assim, né, cara. E aí eu, porra, ficava olhando ali, cara, mas puta, cheio de cereja no chão, ninguém recolhe essa cereja pra fazer doce, pra... Né? Pô, cereja, né, cara? É fruta? Mandei ver, né? Fiquei paradinho, sentadinho ali, uma finha, pai, comendo cereja, comendo cereja, comendo... Aí meu pai chegou assim do meu lado, assim, tá boa a cereja? Tá. Você sabe com que é? Ela é adubada, essa cereja aí? Aí eu, não. Aí ele só apontou pro cemitério aí, ó. Aí, ó, que ela é do mar. Cara do céu, velho. Mas pensa num trauma. Nunca mais consegui comer cereja. Até hoje. Não como mais cereja, cara. Puta que pariu. Puta, aquele negócio ficou fermentando na minha barriga. Porque eu ficava imaginando os defuntos apodrecendo e a cerejeira ficando cada vez maior, mais gorda. Eu falei, puta que pariu, cara.
Cara, mas comeu a cerejeira do defunto, essa
coisa. Porra, mas eu nem me. Eu não fiz a ligação das coisas. Eu só olhei a cereja, né? Eu falei, puta, cereja aqui, eu vou comer, né? Fiquei feliz e contente. E. Era a cereja adubada com os defuntos lá.
Pô, mas eu vou te falar que esse negócio aí em cidade pequena, cara, do povo se reunir nos velórios, é verdade mesmo, é no Brasil inteiro, viu? Não é só ir pro sul, não.
É, lá no Nordeste tem as mulheres que choram, né? Você paga as mulheres pra elas chorar no teu enterro. Muito comum isso aí.
Olha isso, não sabia não.
Agora, quando meu avô ainda era vivo, eu lembro que tinha muito dessas, que ele ia pros velórios pra conversar mesmo, botar o papo em dia e tal, conversar, morto morreu. Às vezes nem conhecia o cara que morreu, sacou? Mas era um evento. Mas, assim, apesar do aspecto levemente macabro da prática, né, de você ir pro velório da pessoa que você não conhece, eu acho isso muito interessante, cara, porque é um sinal de comunidade, entendeu? Que você vai dar suporte até aos mortos que você não conhece, tipo...
Mas o velório é pra esse tipo de coisa, né? O velório é um momento... Por isso que é muito ruim quando a pessoa morre e nesse caso que tá acontecendo agora aí na pandemia, e as pessoas não conseguirem fazer o velório, né? Porque o velório é o momento da família se reunir. É claro, é um momento de tristeza e tal, mas além da tristeza, é o momento de se encontrar aqueles parentes que você não vê faz tempo. É porque, não tem como você faltar o velório. Não é que nem o aniversário da tia Cotinha, você fala, putz, cara, vou mandar o Miguel aqui no velório, é foda, você tem que ir, né, cara? Não tem esse negócio. E aí é o momento que você encontra teus parentes, aí, como é que tá fulano? Ah, tô bem, cara. Hoje em dia é um pouco menos por causa das redes sociais, você fica sabendo como é que tá a vida das pessoas, né? Mas antigamente era tipo assim, como as pessoas não tinham contato mesmo. O cara ia morar, por exemplo, às vezes numa cidade grande de São Paulo, uma cidade gigantesca, quase um estado sozinho, né? Você morava na zona leste, o cara na zona norte, os caras não se viam, tá ligado? Nunca, nunca se viu. Aí quando tinha um velório, a cada tipo 5 anos, 10 anos, o cara se via. Como é que tá, fulano? Pô, tô bem, como é que tá a empresa? Pô, tá indo bem, agora não sei o que, sabe? É o jeito das pessoas se encontrarem, né? Eu percebi isso porque eu tive um amigo que morreu muitos anos atrás já, né? Quando a gente se encontrou, foi todo mundo do colégio, né? Que era amigo de colégio, pra se encontrar. Naquele tempo, a rede social não era tão forte assim, né? E o pessoal foi exatamente isso, cara. Eu falei assim, pô, a gente parece uns velhos, né? Conversando aqui, né? Contando as histórias antigas dele e tal, sabe?
Mas essa história de rede social não é bem assim. Você não vê as pessoas de verdade, né, cara? Você vê o que elas querem mostrar, né?
Você entra em contato, né? Com a vida das pessoas. É tipo assim, você vê vislumbres, né?
É porque, assim, quando esse negócio de rede social, ele muda o senso de comunidade, né? É. O senso de comunidade vai pra grupos dentro da rede. Inclusive, Michel Mafesoli, ele fala isso num dos livros dele, que é um sociólogo francês. Que exatamente cabe no que vocês estão falando, que antigamente você tinha essa questão de senso de comunidade dentro do velório, ou não só no velório, né? Como as festas típicas da cidade, por aí vai. Você ia lá e encontrava as pessoas, você sentia parte daquele povo. Hoje
hoje em dia as pessoas procuram isso mais na internet também.
O grupo de WhatsApp, por exemplo, né?
Exatamente. E não é um vínculo muito forte, né? É um vínculo extremamente frágil, mas é sinônimo da nossa sociedade atual, né?
Mas posso te falar uma coisa, cara? Esses últimos dias, essa última semana, eu tenho ficado mais distante das redes e a sensação que eu tenho é que eu tenho ficado mais próximo das pessoas, sacou? É tão diferente quando você conversa com as pessoas cara a cara, que você vai pra um almoço com a família, que você come todo mundo junto, entendeu? Mas assim, come todo mundo junto sem celular por perto, velho. É uma sensação não só diferente, mas boa, entende? Você sai do almoço com a sensação de que você concluiu alguma coisa, que você adquiriu alguma coisa de valor.
Lá na minha casa, meu pai, ele tem essa tradição, né? Do almoço de domingo, sem televisão ligada até hoje, é assim. Mesmo depois que todo mundo se casou, alguns tiveram filhos, né? Nos reunimos quase todo domingo, nem sempre, mas sem TV ligada, ou usando celular, ou qualquer coisa do tipo. E se alguém ligar, todo mundo já olha com o olhar meio assim, uai, o que tá fazendo?
Aí eu vou cagar a regra aqui, viu? Posso?
Ah, pode.
Não, cara... Quando alguém chega na minha casa, eu desligo a TV, velho. E se eu chegar na casa de alguém, eu fico muito incomodado se a TV estiver ligada. Tipo, não consigo conversar.
Não tem sentido, né?
E o Mafinha tá calado porque o Mafinha é desses, né? Já a pessoa chega na casa dele, ele liga a TV.
Cara, não, na verdade não, porque a gente nem tem televisão assim, sabe? Eu abandonei... Duas coisas que eu já abandonei há um bom tempo é telefone fixo e televisão, sabe? Televisão, tipo assim, televisão local, Globo, véio, eu só vejo quando eu vou na casa da minha mãe, que daí eu vou ver, falar com a minha mãe lá, e aí ela tá vendo o Globo e tal, mas assim, eu nunca mais vi Globo.
Eu também.
Não sei nem a programação da Globo, não sei que horas que passam os programas, nada, né? E eu cresci nos anos 90, que não tinha TV a cabo, né, cara? Então eu sabia de... Puta, eu vivia na televisão. Então eu sabia de cortes, programas, horário e tudo. Eu não faço ideia o que passa mais agora.
É, e essa daí é a verdadeira história de terror, né? Que foi criado com a TV sendo a babá.
Essa é video show, cara, puta que pariu, assisti video show, assisti Faustão, assisti Gugu, nossa, cara, é um terror. O Gugu, a única coisa boa do Gugu, realmente, que eu ficava esperando, era a banheira do Gugu, cara. Cara, a banheira do Gugu, eu ficava maluco na frente da televisão, cara, só esperando começar, né, ansiosaço, né, puta que pariu. Cortisol lá em cima de nervoso, sabe? Puta que pariu.
A banheira do Gugu era o constrangedor, o fato constrangedor dos domingos, né?
Não era, você acha que era? Não era.
Eu vou explicar por quê. É porque do lado, porque lá era casa cheia, né? Então tinha o tio, a tia, a avó, entendeu? E eu lá, ansioso, vendo as meninas de biquíni, né? E sempre tinha um ator que também ficava meio eriçado ali, né? Nas danças ali com as meninas, né? E todo mundo vendo a bunda lá, né? E eu olhei assim, pô, véio, minha avó tá vendo, eu vi uma bunda aqui.
Era muito estranho aquilo ser normal, velho.
Mas o brasileiro, o normal do brasileiro foi... Essa coisa da banheira do Gugu não foi assim, já tinha muita coisa antes, anos 80 tinha chacretes, nos anos 70 tinha as próprias novelas, né, também apareciam gente... porno chanchada, né, cara? Porno chanchada era as maiores bilheterias do cinema nacional, rapaz.
Não, mas te falar uma coisa, hoje em dia a gente tá é careta, se você parar pra pensar.
Tá sim. A gente tá careta.
Porque nos anos 80, você vai pegar até os biquínis, eles eram piores do que são hoje, né? Que você tinha o Asa Delta, que realmente, meu irmão, ali puxava, viu?
Não. A mulher pelada na televisão dos anos 80 era mato, cara. Literalmente mato, né? Porque era tudo uns arbustos que elas usavam. Mas, assim, só que a família não ligava. Era uma meio que cultura brasileira. Não tinha esse puritanismo. Eu acho que começou um pouco também com o pessoal mais pentecostal, mais evangélico na década de 80 e 90. Ali que começou um pouco mais pegar essa questão puritana. E depois ficou realmente forte mesmo com a chegada de SJW, identitarismo. Daí acabou. Aí acabou tudo, meu.
Mas a curiosidade foi mais forte e aí eu fui chegando bem perto. Foi aí que eu vi a coisa.
Mas, Finho, você falou em evangélico, cara. Eu tenho mais uma história de terror, então.
Vai lá, manda.
Cara, uma vez eu fui na Universal. Tô zoando, tô zoando.
Mas eu já fui já.
Não, eu morava do lado de uma igreja quadrangular, cara. Mas eu adorava, porque eles cantavam no quarta... Só não gostava de quarta-feira, que era dia de descarrego, daí era meio zoado. Mas os outros dias tinham umas cantorias bem bonitas lá. Eu gostava, cara. Eu gosto.
Era meio zoado.
É meio zoado, né, cara? Os caras falam em língua lá, não dá, né?
Não, deixa eu falar. O que aconteceu é que perto da minha casa tinha... Igor, eu não sei se você pegou esse tempo, cara, porque foi um período só e depois sumiu, mas tinha uma igreja que se chamava Tenda da Libertação. Você foi nessa?
Não, nunca fui. Eu sei onde era, no local onde você tá falando, e estudei isso no meu TCC, foi tese.
Falei não, sobre a tenda. Mas você não sabe a história toda, cara. Você acha que foi só um lugar, entendeu? Começo de conversa, não foi só um lugar, era uma igreja itinerante, entendeu?
Sim, a tenda, ela tem essa mobilidade social, né? Porque ela não fica fixa, ela vai mudando.
Então, aí teve essa Tenda da Libertação que apareceu no meu bairro, sabe? E, Mafinha, só pra eu te falar, deixa eu já deixar um disclaimer aqui, que eu sou evangélico, então eu posso falar mal.
Ah, não, mas não tô falando mal, não. Eu gostava muito de...
Eu tô só zoando. O povo aqui já sabe que eu solto as piadas de vez em quando aí, mas... Tinha a Tenda da Libertação, né? Tinha duas coisas que chamavam a atenção na Tenda da Libertação. Então, ó, não tem problema eu falar mal, porque eu também sou evangélico. Então, tá de boa. Mas a galera já sabe, é só piada, gente. Não leva tão a sério. Se você for evangélico também, relaxa, eu não vou falar mal, não. É só piada mesmo. Mas então, Marfinha, eu tenho que te explicar como é que funciona essa Tenda da Libertação, sacou? Era uma igreja itinerante que ela funcionava numa tenda de circo, sacou?
Sim.
E existiam duas coisas que chamavam muita gente pra ir nessa Tenda da Libertação. Primeiro, que eles distribuíam cesta básica. Então, assim, numa cidade carente, falou que tem cesta básica, meu amigo, todo mundo dá muito. Não tá muito interessado na pregação, entendeu? Mas fica ali até o final. E a segunda coisa que essa tenda chamava muita atenção é que em todos os cultos você tinha que expulsar um demônio, velho. Então o povo ia lá pra ver ou a cesta básica ou o show, sacou? E, assim, cara, eu lembro que toda vez que você ia lá, tinha o cara expulsando o demônio, né? E por isso que me lembra tanto da Universal, porque eu não sei como é agora. Assim, fui uma vez que um tio me chamou, mas na Universal, velho, eles também estavam nessa de que você ia pra lá, o povo falava mais em demônio do que em Deus, sabe? Você chegou a ver essa fase, Igor?
Já vi, presenciei. É porque, assim, eu não sou pinteca, né? Mas, assim, a parte da minha família é pentecostal, a outra parte é adventista, e eu sou mais reformado mesmo, né? Tradicionalzão. Contudo, eu congreguei em uma igreja pentecostal durante um tempo, e lá eu era líder de juventude, né? Eu lembro, cara, que a gente foi pra um retiro espiritual, e eu ali como líder, né? Tinha um cara que ele era ateu, e ele era recém-convertido. E eu lembro que dentro de um culto, esse cara, ele começava a olhar pros lados assim... E assustava, ele sentado, só eu que tava percebendo isso, né? Todo mundo em pé, cantando, e eu olhando pra ele, né? Aí, mano, esse cara tem alguma coisa, bicho. Aí, beleza, aí eu fui dormir na minha barraca, era realmente acampamento, né? Tinha só um templo grande, assim, pra gente fazer os cultos, né? Umas piscinas lá, e o resto era tudo barraca, então eram muitas barracas, né?
É, mas vamos falar que retiro sempre foi muito bom, né?
Sim, eu sempre amei. Isso é uma das coisas que eu não estou congregando agora, que eu sinto falta. E eu lembro que, e eu era o líder dos jovens... Aí ele chegou, eu dormindo, né? Tipo assim, 2 horas da manhã, alguém mexe na minha barraca. Aí eu olhei assim, vixe, mano, o que foi?
É o Jason.
Eu pensei nesse bicho. Aí a menina abriu a barraca e eu... Oi, sim, ela. Deixa eu falar, o cara ali tá vendo Satanás, então...
Ih, caralho.
Chama o mapinha pra ver o que é.
Eita.
Aí eu falei, não, cara, mas tem um pastor, tem... Lá tinha um vice, tipo... vice-pastor mesmo, né? O vice-moderador, né? Porque ele era um pastor... Tinha o primeiro pastor... segundo pastor. E eu, tenho muita gente aí, colega, chama aí. Aí, não, cara, ele quer falar com você porque ele se identificou mais com você. Putz, o Satan se...
O demônio? O demônio foi com a tua cara?
Aí, beleza, né? A gente foi lá, aí eu comecei a conversar com ele. Ele realmente ele não tava possuído nem nada do tipo, não, né? Só que ele tava falando pra mim que ele tava vendo. Ele apontava, ó, tem um demônio ali, tem outro demônio ali, outro... e a gente no meio do mato, breu, 2 horas da manhã, cara. Aí eu com mais duas meninas que estavam me auxiliando, a gente tava orando ali, né, fazendo ali uma intercessão e tal. Aí a outra menina, em vez de ajudar, ela fala, Igor, eu também tô vendo. Ponto. Aí eu falei, mano, na minha cabeça, a única pessoa que não pode ver sou eu, tô de boa, não quero ver nada mesmo, entendeu? Eu sei que a gente começou a orar, a gente orou a noite toda lá, e o moleque parou de diversas paradas, né? Agora, eu sim, eu tenho uma história de terror nesse sentido, porque depois desse acampamento, cara, eu, quando eu voltei pra minha casa, eu comecei a ficar muito assombrado, assim, saca? Começou a acontecer umas paradas aí, meio estranhas, assim, né? Sério, aí é realmente história de terror mesmo, entendeu?
Então conta, cara, é pra isso que a gente tá aqui hoje.
Eu ia pro meu quarto, e hoje em dia eu não tenho medo de nada disso. Entendeu? E isso é um dos motivos foi por causa dessa semana. Eu fiquei, tipo assim, 4 dias sem dormir, cara. 4 dias sem dormir.
Caralho.
Porque eu ia pro quarto, eu escutava um barulho na cozinha batendo as panelas. Pá, 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 pá. Aí eu voltava a dormir. Aí eu voltava a dormir, eu escutava umas pegadas tipo, pá, 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 no chão. Aí eu falei, mano, não é possível, vai se lascar, velho. Aí eu fiquei, cara. Fiquei. Quando dava a noite, eu não conseguia dormir. Eu ficava a noite toda assistindo televisão, assistindo filme. E de dia eu não conseguia dormir, entendeu? Até que eu sou um cara muito consciente da questão da palavra, né? Eu li na Bíblia ali, eu li alguns versículos sobre essas questões e eu tomei consciência dentro da minha fé, né? Quem é de Deus, o diabo não toca, né? O versículo de Tiago. Aí depois disso, mano, comecei a fazer orações e parou, mano. E até hoje eu não tenho medo nenhum dessas coisas assim. Perdi completamente.
Igor, você falou aí essa história, cara. Eu acabei de lembrar de uma. Cara,
bota como aí.
Eu esqueci desse negócio. Olha, você falou aí desse negócio de panela batendo na cozinha. Isso foi só um evento, sabe, bem isolado que aconteceu, mas quando eu ainda morava na casa da minha mãe, isso, assim, eu já era adulto, mas tava preparando pra casar ainda, entende? E assim, minha mãe tinha uma TV. E aí, teve uma noite que essa TV começou a ligar sozinha. Tipo, e aí ela ligava sozinha, né? Aí assim, ninguém foi lá desligar, eu levantei, fui lá, desliguei a TV, tava ligada sozinha no escuro, sem motivo nenhum, e fui dormir. Na noite seguinte, o que que acontece de novo? A TV liga de novo, cara. Aí eu fui lá e desliguei a TV. Na terceira noite a TV ligou de novo. Você acha que eu fui lá? Meu irmão, tá.
O problema é ela ligar e ligar na Record, nesse horário. Esse que é o problema.
Tava na sessão de descarrego ali na hora,
exatamente,
né? Mas, cara, a TV, ela sempre ligava em torno do mesmo horário, sabe? E assim, a princípio, eu achei que era um timer, alguma coisa assim, que alguém tinha configurado exatamente. Na TV e tal. Mas a TV era velha, bicho. Tinha timer não. Até hoje, ninguém sabe como é que essa TV tava ligando sozinha, sabe?
Às vezes era um mau contato da TV. Eu sempre procuro as coisas racionais, mas às vezes pode ser um mau contato, sei lá, alguma coisa assim, né?
Ah, você tenta explicar aí, cara. Não tem explicação, não. Pra mim era assombração mesmo. A TV da minha mãe tava assombrada, a gente se livrou dela. Só que depois você aí joga no mato, enterra, joga sal, sei lá como é que é o negócio. Eu tô zoando, a gente não fez isso daí não. Depois de um tempo a TV simplesmente bota parou sal. De ligar sozinha.
O cara assistiu muito Sobrenatural, né? Bota sal em volta da TV.
Mas é assim, né? Nesses seriados de assombração, você sempre resolve com sal, não é?
É, sal é importante.
Será que todo fantasma é hipertenso, cara?
É possível.
As piadas de te usando, cara.
Oxi! É pra isso que eu tô aqui, cara.
Não, mas é verdade. Véi, eu penso assim. Eu realmente eu sou muito cético nessas questões, né? Mas eu acredito, cara. Eu acho que tem muitas coisas que a gente não consegue explicar, assim, sabe? Nessa vida.
Ah, sem dúvida. Eu acho que a maior lição que a gente tira desse episódio aqui é acredite, véi. Sempre tem alguma coisa aí que a gente não consegue explicar, não. Seja uma finha com comendo a cerejeira do defunto, né? Regada a presunto.
Meu conselho é só um, cara. Você viu o vulto, não segue a porra do vulto. Não vai atrás do vulto, entendeu? Sai voado. Porque nesses filmes de terror é sempre assim, né? O cara vê o vulto, o cara, vou investigar. No porão, ó que delícia. Tô descendo. Não, mano.
Cara, eu vi o vulto. Se eu vi o vulto, quando olhar pra mim, eu já tô lá na esquina já. Mas,
eu nossa, também. Rapaz.
Nossa, eu vi o olho pro lado, ele olha pro outro. Quando eu olhar pro outro, eu já tô desaparecido. Eu que sou o vulto daí, cara. Porque eu vou desaparecer. Você tá maluco, não, velho.
É que nesse pessoal, tem uma galera que é espírita, né? E diz que normalmente quando eles encontram com algum espírito, ele sempre chega e fala, olha, eu quero que você mande um recado, né? Se alguém chegar pra mim, olha, eu quero que você mande um recado, vai mandar recado pro caramba, entendeu? Sai de perto de mim.
Vai falar com o outro, irmão.
O cara encontra o fantasma e vai pedir recado, velho. Eu vou pedir pra ele ir pro outro lado, sacou? Tá lá, cara, não.
Não, mas normalmente, nesse negócio do espiritismo, fala que chega o fantasma e fala, né, ó, eu desejo mandar um recado pra tal pessoa. Não, mano, não vou dar recado nenhum, não. E que paz aí, ó.
Ai, ai, é isso aí.
Minha mãe foi pro Chile uma vez, cara, e ela trouxe a porra de um bonequinho chamado Ikeko, lá do Chile. Que é a porra de um bolivianinho com um chapéuzinho, sabe? É um bolivianinho, cara, desses que tem nos centros das cidades aí. Quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando, que fico tocando aquelas músicas lá naquela flautinha deles. E a porra desse Ikeko aí, a parada dele é o seguinte: você fizer um desejo e tal, e colocar um cigarro na boca dele, ele... Minhas histórias de terror tem sempre a ver com fumo, né? Eu tô começando a parar disso aí. Aí você coloca um cigarro na boca dele, acende e ele vai atender teus desejos, né? E minha mãe, cara, ela é cristã, católica, italiana, né? Tudo e tal. Só que, assim, ela é like Brasil, né? Então, qualquer tipo de crença, cristal, Ganesha, Buda... Lá em casa, rapaz, era uma festa. Tinha Buda, tinha elefante, tinha o preto velho, tinha cristal, tinha... Puta, cara, mas olha, todas as paradas que você possa imaginar tinha lá em casa. E ela trouxe esse bichinho daí, né? Só que esse bichinho era muito escroto, cara, porque ele realmente era assustador, sabe? Além de ser um boliviano dentro da tua casa, né? Oh, brincadeira, tô enchendo o saco. Tô brincando, bolivianos não me cancelem. Ele ficava, e ela colocava no armário, cara. E ele tinha daqueles bonequinhos que quando... Sabe aqueles de perspectiva que parece que tá sempre olhando pra você em qualquer lugar que você vai?
Sim.
É horrível, cara, horrível. E aí eu ficava, e daí ela colocava no meu quarto, e no meu armário, e eu ficava só olhando lá em cima, né? E o bichinho só me olhando assim enquanto eu dormia, sabe? Tipo, meio do canto do olho. Cara, terrível, terrível, terrível. E eu tinha, assim, sonhos e pesadelos, na verdade, assim, que enquanto eu dormia, ele vinha e ficava... Ficava me bulinando, né? O boliviano me bulinando, né? Mas na minha cabeça, o bulinar não era esse que eu tô pensando. Mas agora parando pra pensar, né? Puta que pariu, né? Eu pensava de outro jeito, só que ele me enforcar, alguma coisa. Parando pra pensar, puta, podia ser muito pior, né? Você acordar com um boliviano fedendo cigarro ali, te encoxando de noite, não dá, né?
Com fumo na boca.
Com fumo na boca. Um abraço pessoal de La Paz aí, eu tô só brincando, viu?
E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @profigorph e no @leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.